A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Ainda bem que faz essa pergunta todas as manhãs 360, hoje com a Judite França e também com o Paulo Ferreira, e hoje vamos falar de obras sem fim à vista, de impactos da pandemia, mas começamos com uma história infantil.
Paulo, lembras-te disto?
deixa chegar à letra.
Acho que toda a gente se lembra disto, não?
Epá, acho que sim. Eu agora ando muito pelas histórias infantis, portanto,
pois,
sou suspeita.
Mas todos já lá andámos, de alguma maneira.
É verdade. Ora, esta é a história da Carochinha, que era muito rica e bonitinha, que tanto escolheu...
Coisas que não existem na realidade, que nós sabemos.
Que combinem as duas coisas. Que tanto escolheu, que acabou por casar com o João Ratão. E se te recordas, Paulo, não correu lá muito bem, porque o João Ratão, que era guloso, acabou cozido e assado no caldeirão.
Trágico. Daquelas histórias que hoje seria politicamente incorreta.
Mas a verdade é que há muitas histórias para crianças antigas que têm, assim, fins trágicos. Normalmente têm uma moral subjacente. E esta é quem escolhe pouca certa. O que me parece certeiro quando se acompanha este folhetim entre o Chega, o PSD e o CDS. Não é de agora que o PSD parece disponível para pelo menos pensar que só com uma estratégia diferente é capaz de chegar ao governo. Rui Rio, em entrevista à RTP, abriu a semana passada a porta para pelo menos uma conversa, desde que o Chega cedesse em algumas das suas posições mais radicais. André Ventura não foi muito simpático na resposta, disse que o PSD parecia a dama de honor de António Costa, e ontem voltou a desafiar Rio para o seu terreno. Só que há mais pretendentes nesta história. Falamos do CDS, que fez saber em maio que não descarta conversações com o Chega, mas também, lá está, pediu ponderação. No meio disto, os holofotes têm estado em cima de André Ventura, a encarnar a personagem da tão cobiçada Carochinha, sempre a subir nas sondagens. É um triângulo amoroso que tem avanços e recuos, e PSD e CDS têm-se colocado na posição de pretendentes, e é Ventura que parece ter a possibilidade de escolher o seu João Ratão. Ora, convém não esquecer que também aqui alguém acaba no caldeirão.
Cozido e assado. Olha, isto pode parecer perverso, mas será que o coronavírus é amigo do desenvolvimento do interior?
Parece-me bastante perverso, mas entre tantos impactos negativos é capaz de ter alguma vantagem esta epidemia que nos tem arrasado.
É, e este é mesmo um bom impacto, daqueles que o país anda à procura assim há várias décadas sem conseguir resultados visíveis. Esta história está no Observador e diz-nos que o medo da pandemia está a tirar turistas das ruas nas grandes cidades, todos vemos isso, e está a levá-los para o interior do país. Há mesmo regiões em Portugal onde o verão pode se superar aquilo que foi a atividade do ano passado, 2019. O novo turismo da era Covid-19 passa pelo interior e, por exemplo, no Castelo de Bode ou nas aldeias de Xisto. Isto para dar apenas estes dois exemplos, esperam-se mesmo receitas então maiores do que as do ano passado. Bom, que seja então uma tendência para ficar, não é? Isto num país assimétrico onde há muitos anos se procura uma diversificação dos destinos turísticos.
E vamos à próxima pergunta. Paulo, conhece aquela sensação de que a pandemia serve de desculpa para quase tudo?
Ui, estou quase todos os dias, não é? Vamos sentindo isso, mais ou menos.
Algumas vezes até parece fazer sentido, outras não passa de facto de uma desculpa esfarrapada. Ontem ficamos a saber que a Convenção Republicana, que irá nomear Donald Trump, não vai ter jornalistas. É a primeira vez em 100 anos que uma convenção partidária fica vedada à imprensa. Claro que a razão apresentada é a Covid-19, o risco de contágio, mas também sabemos que a relação do presidente norte-americano com a imprensa é, no mínimo, tensa. E esta decisão não deixa de ser bizarra se pensarmos nos comícios mais recentes organizados pelo Partido Republicano. Estou a pensar especificamente no de Tulsa, organizado em junho, em que o presidente dos Estados Unidos esperava uma enchente, dizia até que tinha recebido 1 milhão de inscrições, mas as expectativas ficaram muito longe da realidade. Na verdade é que os casos dispararam depois deste comício, que teve lugar em Oklahoma, o que vem provar que o distanciamento social funciona, mas a pergunta é: não seria possível encontrar um espaço em que fosse, enfim, de alguma forma possível que os jornalistas acompanhassem os trabalhos da convenção que irá escolher Trump como candidato republicano às eleições e mesmo assim garantir o distanciamento social? É que não me parece que o problema seja a falta de espaço.
Não será mais falta de vontade, talvez. Olha, e para terminar, porque é que os alunos do Conservatório Nacional de Lisboa não bebem um drink de final de tarde enquanto as obras do edifício não terminam?
Ou é um drink longo ou são muitos.
Muitos. Sim, porque terá que durar pelo menos até 2023, porque é este o novo prazo, o melhor prazo que está em cima da mesa, e nós sabemos como estas coisas derrapam em Portugal, que agora está previsto para o fim das obras do histórico edifício do Conservatório em Lisboa, que fica ali em pleno Bairro Alto. A notícia está também no Observador, e esta é uma luta antiga, com mais de 20 anos de alunos e professores pela melhoria e renovação das instalações do velho palácio. Bom, finalmente em 2018 começaram as obras, que deveriam durar 2 anos, portanto deviam estar a acabar este ano, mas afinal ainda não foi desta, porque as obras pararam, a construtora entrou em pré-falência e agora os alunos serão transportados de autocarro entre salas, isto que ficam em lados opostos de Lisboa. Enfim, perante este contratempo, lá está, podem ir bebendo uns drinks.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.